Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Roberto Tomohiro.
E se você quiser fazer como o Roberto e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que a anatomia completa do clitóris só foi descrita pela primeira vez em 2005. É isso aí. Faz menos de 20 anos que o único órgão do corpo humano projetado exclusivamente para dar prazer foi estudado com dedicação. Foi por uma médica, claro. A australiana Ellen O'Connell cansou de ver o clitóris quase desconsiderado nos livros de anatomia e resolveu investigar tudo sobre o órgão. Um órgão que, pasmem, tem mais de 8 mil terminações nervosas, o dobro da quantidade presente no pênis. Só para se ter uma ideia do atraso nos estudos sobre o nosso prazer, vale um comparativo com o genital masculino. O estudo dedicado à anatomia do pênis começou a ser feito nos idos de 1500 por Leonardo da Vinci. O gênio esboçou mais de 5 mil páginas sobre o falo. Sobre a vulva e o clitóris, nem Da Vinci, nem ninguém. Ou quase ninguém. Nesses mais de 500 anos que se seguiram, muito pouco foi estudado sobre o nosso genital. Se estudar o clitóris de forma complexa é recente, imagina então o status dos estudos sobre o orgasmo feminino. É tudo novo e é tudo pra ontem. A gente tem que falar sobre o prazer das mulheres. Tendo vulva ou não, as mulheres cis e trans querem conversar sobre os seus orgasmos. Queremos falar sobre as coisas de que a gente gosta, de que a gente não gosta, como a gente sente prazer. Então, vamos conversar? Prepare seus sentidos. O Eu Não Acredito Orgasmo Feminino vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação da Laura Canteiras.
Eu fiquei só um pouco preocupada. Porque eu escutando tudo isso, dá uma vontade de viver, de descobrir essa potência orgástica. Mas junto com isso me vem o do tipo, ai, mas depois será que eu consigo viver isso com outra pessoa?
Da Letícia Martim.
E aí, hoje em dia, eu vejo muitas amigas que, quando conversam, que falam, não, eu nunca me toquei porque eu tenho vergonha.
E também do professor Mauri.
E aí, eu queria entender, né? Eu, como homem, né? O que, que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu posso fazer pra conseguir ajudar também minha companheira a atingir os seus objetivos de prazer e tudo mais, né? Eu tenho que fazer algo? Eu posso fazer algo?
Com a participação da Mariana Stock.
A potência orgástica é a minha capacidade de me entregar essa montanha-russa, né? A hora que o carrinho chega lá no topo e tipo, agora eu vou!
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, dona Laurinha.
É isso, eu adoro puxar esse...
na verdade, vocês dominaram esse episódio, né? Não sei nem por que eu tô aqui no Recadinhos.
É verdade,
a gente devia ter chamado a Letícia.
Mano, Letícia. É verdade.
Vou chamar a Letícia agora. Nós convocamos você aqui para esse recado.
Alguém falou orgasmo?
Muito bom, tem gente que sabe chegar na hora certa.
Caraca, velho. Direto ao ponto G, velho.
Como é assim?
Caraca, velho. Tipo, falou três vezes, né, mano? Parece, Letícia. Orgasmo, orgasmo, orgasmo. Caraca, velho.
Ai, meu Deus.
Pelo amor de Deus. Esse programa foi especial,
foi,
né?
Foi especial, não? Mas a gente descobriu que não chega tão rápido assim.
A gente descobriu que a gente tá só na pontinha. Uma coisa que pode ser um iceberg. iceberg enorme.
Que tá tudo bem, tempos diferentes, jeitos diferentes.
Exatamente. É um programa, um misto de conhecimento, frustração, né?
Caraca, tensão, mano. E alegria, liberdade e opressão. Esse misto.
Foi uma aula,
né?
Não, dava pra gravar mais 2 horas, assim, fácil.
Exatamente. Acho que pode ser o primeiro de uma série.
Uma série, Orgasmo Feminino.
Caraca. A gente só precisa pedir pra Mariana, né? Esse tempo pra série toda.
É verdade.
Oi, Mari.
Se tiver ouvindo.
Colabora com nós aí.
As mulheres, por favor.
Maravilhoso. Mas já que estamos aqui no Recados, quero convidar você, querido ouvinte, a avaliar o conteúdo da Rede Geek em todas as plataformas onde tem disponível a possibilidade de você fazer uma avaliação.
De colocar 5 estrelinhas.
Exatamente.
Não, 5, assim, só tô falando, sugerindo.
É, só uma sugestão. Não, na verdade, existe uma regra, né, dentro da internet. Se você odeia o conteúdo, você dá 4 estrelas. Se você ama o conteúdo, você dá 5 estrelas. É assim que funciona.
Então... E ó, depois da nossa campanha, que a gente fez um tempo aí pra divulgar, a gente melhorou no Spotify. Vamos continuar, né, galera?
Isso aí, vamos colaborar. Mesmo que você não use o Spotify, por exemplo, pra ouvir o nosso podcast, você pode ir lá, baixar, se inscrever e dar a sua avaliação.
Dá estrela, não precisa ouvir por lá, né?
É isso aí, marca como lido e dá a sua avaliação.
Mas a gente falou de prazer e não podemos deixar de falar do prazer imenso que temos em ter a Accenture como nosso patrocinador.
Exatamente, muito obrigado aos lindos da Accenture que proporcionam que esse conteúdo maravilhoso aconteça. Pô, é muito louco, né? Porque a gente tá fazendo conteúdo, a gente tem semana que fala, sei lá, sobre rádio, tem semana que a gente fala, sei lá, sobre independência, história do Brasil, aí tem programa que a gente fala sobre tecnologia e tem o de orgasmo também feminino.
É isso,
e a Accenture tá com a gente, né?
Tá em todos.
Exatamente, muito obrigado, Accenture, por apoiar e acreditar no trabalho da Rede.
Obrigada!
Aproveitando que eu tô aqui, vocês podem acompanhar a gente também no YouTube.
Você que está ouvindo a voz da Letícia, ela aparece lá no nosso YouTube
aparece,
também.
Aparece, esteve no último update,
exatamente.
Inclusive.
E a Laura no penúltimo.
Olha só!
Fora os vídeos de produtos que a Letícia apresenta também.
Sem dúvida.
Então vai lá pra prestigiar também o trabalho da Letícia no nosso YouTube, youtube.com/redegeek. Se inscreve, clica na sinetinha pra ser notificado, compartilha com todo mundo, conheça os conteúdos em vídeo da Rede Geek. Inclusive, por exemplo, o Update também é patrocinado pelo Accenture.
Sim.
O conteúdo do Update tem acessibilidade em Libras.
Tem, olha lá, que beleza. Assim como o Pixel Redondo, também patrocinado pelo Accenture.
Exatamente. Então é um conteúdo democrático que chega de todas as formas pra toda a cavalaria.
É isso aí, cavalaria. O que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Em 2017, uma animação ganhou a atenção do mundo. Le Clitoris. O clitóris em português. Roteirizado e dirigido pela canadense Laurie Malepart-Travesi, Le Clitoris conquistou diversos prêmios pelo mundo naquele ano. Melhor curta-metragem no Festival Vue en Face e melhor documentário no Chicago Feminist Film Festival, só para citar 2 deles. E ganhou tamanho reconhecimento porque a animação é mesmo ótima. Em 3 minutos, Laurie explica a história desse ilustre desconhecido que habita em nós, mas que ainda espera por ser descoberto. Na animação, um simpático clitóris mostra sua luta por ser valorizado. Ele é incrível! É o único órgão do corpo humano dedicado exclusivamente a dar prazer, mas ainda segue sendo incompreendido e deixado de lado. Vale muito assistir a animação, gente. Ela está disponível no Vimeo. Só a narração, que reproduzimos a seguir, já dá o tom dessa conversa que precisamos ter sobre o clitóris e sobre o nosso prazer. É assim, ó. As mulheres são sortudas. Tem o único órgão do corpo humano exclusivamente dedicado ao prazer, o clitóris. A pequena parte que se vê é a única glândula do clitóris. Tal como um iceberg, sua parte maior está escondida dentro do corpo. 2 raízes de 10 centímetros estendem-se para cada um dos lados. É através desta parte interna que algumas mulheres têm o orgasmo vaginal. O clitóris é como um pequeno pênis. Ele se enche de sangue e dilata quando está excitado. Mas tem muito mais cócegas que o pênis.
O clitóris tem sido descoberto e redescoberto por homens. A existência do clitóris foi reconhecida desde a Grécia Antiga, mas foi apenas em 1559 que o cirurgião italiano Realdo Colombo o identificou oficialmente. 2 anos mais tarde, outro homem proclamou que tinha sido ele a descobri-lo. Desde então, o clitóris tem sido esquecido ou mal interpretado na literatura. Muitos homens debateram o assunto clitóris e orgasmo feminino. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os orgasmos das mulheres eram incentivados para que as mulheres fossem mais férteis. Até o século XIX, a Igreja Católica aconselhava as mulheres a terem orgasmos para liberar a tensão sexual. Mas, a partir de 1800, os médicos começaram a afirmar que o orgasmo provocava doenças terríveis, como a histeria, e declararam que o clitóris era um órgão completamente inútil. Depois, Sigmund Freud, o inimigo número um do clitóris, inventou o conceito de orgasmo vaginal e declarou que uma mulher madura deve encontrar seu prazer exclusivamente através da penetração. E assim começa uma era de obscurantismo clitoriano. Atualmente, o clitóris ainda vive na sombra. As carícias são vistas apenas como meras preliminares. No entanto, este prezado clitóris pede apenas para ser amado. Visto que existe somente para o nosso prazer, por que não usá-lo? É isso. Descobrir o clitóris, usar ele, descobrir o nosso corpo e todos os caminhos que nos levem a orgasmos incríveis e inéditos. O papo é esse. E é esse porque passou da hora dos homens nos deixarem falar sobre um órgão que nos pertence. Nós merecemos. Nossos clitóris merecem. Este episódio do Eu Não Acredito, eu tenho o prazer de apresentar, né? É um episódio que foi o primeiro pauta que eu sugeri internamente. A primeira convidada, inclusive, que sugeri internamente. Demorou que uns 4 anos pra se concretizar.
Tamo aqui.
Mas aí eu tive a honra, inclusive, de poder falar sobre esse tema, falar sobre prazer, pra além disso, falar sobre sexualidade. E ter comigo compondo essa mesa, Letícia Martim, amiga, né? Além de colega de trabalho.
Sim, eu tô muito feliz. Que bom que veio só agora, porque agora eu também tô aqui.
Com certeza.
E não só nós duas, né? A gente conseguiu uma convidada que a gente queria muito, que é a Mariana Stock. É um prazer poder falar com você sobre isso. A gente tá muito feliz, é uma honra. Eu fico feliz de poder compartilhar esse programa com você.
Ai, o prazer é todo meu, gente. E se não for com prazer, eu nem saio da cama. Então, prazer precisa ser com prazer.
É isso mesmo. Mas o pessoal tá ouvindo uma outra risada aqui, que não é a minha, não é da Mariana, não é da Lê. Não. É do professor Maurício.
Não consigo me controlar, né? É o primeiro Eu Não Acredito onde eu sou a orelha, né? Eu vim aqui realmente com o intuito de aprender, ouvir, né, as histórias, desenvolver o meu conhecimento e também trazer algumas dúvidas que, de repente, a nossa audiência pode ter também. Então, esse papo vai ser bom, tenho certeza.
É isso, é muito bom ter você aqui também.
Obrigado, Larinha.
Mas antes da gente começar já no tema em si, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história pra gente.
Então, meu nome é Mariana Stock e eu sou conhecida especialmente por ser fundadora da Prazerela, que é uma iniciativa que tem como missão apoiar as mulheres nessa redescoberta da sexualidade, da sua liberdade, a reapropriação do corpo, né, que a gente possa descolonizar e habitar os nossos territórios íntimos, né, que é algo que foi usurpado, que foi roubado de nós há muito tempo. Então, minha missão é essa, é falar sobre sexualidade positiva, falar sobre o nosso direito ao gozo, para que o máximo de mulheres e pessoas possam ouvir, porque na verdade esse é um direito inalienável da vida, né? De todo mundo que tá vivo, viva, vive, tem o direito, né, de viver essa potência.
Sem dúvida. E pra gente começar, antes da gente entrar em orgasmo propriamente dito, você poderia falar um pouco pra gente sobre prazer?
Isso tem tudo a ver com a minha trajetória, assim, né? Eu sou formada em comunicação social e sempre trabalhei com marketing, grandes empresas e tal. E depois de 15 anos trabalhando, eu sempre fiz análise, né, desde que eu tenho 17 anos, então lá se vão 15 anos, mais de 15 anos, né, me buscando e tal. E nesse processo, né, de me escutar, de elaborar e tal, eu fui percebendo o quanto, né, essa coisa da aceitação social é algo importante para todos nós, né? Então, essa coisa de ir pro mercado de trabalho, de ser reconhecida, de ser promovida, isso era uma coisa para mim muito importante, assim, né? Ser vista, ser reconhecida. Mas aí chegou um ponto que eu já era gerente, que eu já tinha um monte de equipe, que eu já ganhava super bem e tal. Mas eu olhava aquelas pessoas no meu entorno, chefes e tal, todo mundo, assim, trabalhando 12 por 7, sem hora para acabar, e em função muito desse capitalismo. Eu falei assim, gente, eu almejo, né, seguir nessa carreira, eu vejo essas pessoas, é isso que eu quero pra mim? E aí a primeira resposta que vinha era, não, não é isso, mas o que é então? O que é bem viver? O que é que faz sentido? Qual é o sentido, né, de estar na vida? Se essas são as minhas referências? E aí uma pergunta que norteou toda a minha busca até aqui é, o que me dá prazer de viver? E as primeiras respostas que surgiram foram respostas muito associadas ao capital. Então, me dá prazer viajar pra tal lugar, tá?
Sim.
Porque tem dinheiro. Me dá prazer almoçar no restaurante tal, jantar no restaurante tal. Tá, porque tem dinheiro. O que é que me dá prazer que nada tem a ver com capital? Que nada tem a ver com uma posição de privilégio social em que eu posso usar o meu poder de compra pra ter algo? Isso foi o fio da meada pra eu falar, cara, preciso refletir sobre isso. Porque eu buscava aí na minha infância, o que é que eu fazia, né, que me dava muito prazer? Isso foi ficando muito distante pra mim, assim. Foi ficando, eu falei, cara, não sei o que é que eu faço. Em uma boa medida, quando eu faço essa pergunta, né, e acho que é legal para os ouvintes também, o que é que você pagaria para fazer e receberia para fazer? Que não importa. Nesse caso, não importa se você está sendo paga ou se você está pagando. Aquela atividade para você é relevante. Assim que a gente vê, né, se isso tem a intervenção do capital ou não. Nesse caso, não. E eu não sabia o que, que era isso. Que eu faria de graça, que eu faria sem pensar, né? O que é que coloca a gente numa situação de fluxo? Em que você perde, de fato, a noção de tempo, em que você tá numa situação de entrega total. E é sobre isso a minha pesquisa, e daí nasce Prazerela. E nessa pesquisa sobre o que é o prazer de viver, o que é que a gente vem fazer nessa vida, eu caí na sexualidade. Então, a Prazerela ainda tá no seu primeiro estágio de vida, que é a gente falar sobre o elo primário, primitivo que a gente perdeu do prazer, que é o fato de ter corpo, que é sexualidade. Mas o meu desejo é que a gente possa ampliar a perspectiva, né, de prazer, que a gente possa, né, não sei se eu vou estar viva pra ver isso, assim, mas que a gente possa refazer esse elo primário que foi rompido, né, que é a gente viver a sexualidade de uma forma natural, positiva, saudável, pra que a gente possa buscar outros prazeres, né? Outras formas de estar inteiro, inteira, inteire na vida, né? Sentindo o fluxo. Então, essa é a minha busca, né? Então, a sua pergunta é a minha busca de vida. O que é que faz a gente estar num estado de bem viver, de prazer, de deleite, de entrega? E isso não tem como fazer essa pesquisa se a gente não passar pelo entendimento do que é a sexualidade na nossa sociedade.
Só pra ficar claro, o prazer é um estudo, é um espaço, é um grupo, é um estilo de vida?
Acho que é tudo isso. Há pouco tempo atrás eu chamava de um negócio, mas aí quando a gente vai entender a palavra negócio, que é negação do ócio, é a antítese do que a prazerela se propõe.
Então, com certeza.
A Prazerela é uma iniciativa que tem espaço, que tem curso, que tem terapias, que tem essa proposta de elaborar, falar e experimentar o prazer, né? Mas eu tô indo no caminho oposto do negócio, porque é o negócio que inclusive faz eu requestionar tudo, tipo assim, não dá. A Prazerela tá inclusive passando por uma fase dessa reflexão, tipo assim, eu me tornei refém da Prazerela como negócio, porque não é pra ser um negócio, é pra ser uma iniciativa, né? Que segue viva ali, fazendo o que faz sentido e o que dá prazer. Porque a hora que vira um negócio, a gente tira o cerne da coisa, né?
Sim.
Mari, você tava falando sobre que você chegou na sexualidade, né? E existe uma diferença, até por conta do Prazerela, que eu conheço também, quando você fala da sexualidade pra mulher e pro homem, né? Existe uma grande diferença nisso, que eu acho que o tabu da mulher, de acordo com a nossa sociedade, da nossa história, é muito diferente, né?
Ah, com certeza. E aí, pra gente fazer essa diferenciação, não tem como a gente não falar do sistema patriarcal em que a gente vive, né? Um sistema feito por homens, para homens, especialmente homens branco, hétero, né? Essa sociedade episódio que é toda desenhadinha pra esses caras estarem numa posição de poder e as mulheres estarem numa posição subalterna, numa posição de submissão. Isso constitui muito a nossa sexualidade, né? Os homens, como desde muito cedo aprenderem a serem viris, a silenciar as emoções, o homem não chora, né? Todo esse campo de silenciamento das emoções e de fragilização da mulher, né? Da mulher como um sexo frágil, da mulher como aquela que precisa ser meiga, dócil, dedicada, servil, né? Isso constitui a gente como seres humanos desde o momento que a gente nasce, né? Esse olhar atravessado por esses papéis de gênero, né? Em que se você nasce com vagina, você precisa performar esse tipo de feminilidade. E se você nasce com pênis, você precisa performar esse tipo de masculinidade. E isso determina muito como a gente se comporta. E a gente acha que esse é o normal, mas esse é o patológico. E começa de nascença, né? Essa relação com os nossos corpos de uma forma muito objetificada, muito aprisionada num estereótipo. Né? Então ninguém aqui é livre. Eu costumo dizer, não existe mulher bem resolvida sexualmente, não existe homem bem resolvido sexualmente, porque a gente vive num caos sexual, a gente vive numa sociedade em que a sexualidade é patológica. Né? Por isso eu falo tanto em sexualidade positiva, que na verdade, assim, ninguém vive uma sexualidade positiva. A base para todos nós é uma sexualidade negativa e patológica.
Sim. Eu lembro que quando eu conheci, eu tive contato, né, com o seu conteúdo a primeira vez, que foi isso, acho que deve ter sido 2018, eu lembro que eu tava me sentindo bem com a minha sexualidade, tava achando que tava numa fase boa, vinha de uma separação e a minha frustração, na verdade, é porque eu achava que eu ia viver minha sexualidade de uma forma muito diferente, pós-separação e tal, e comecei a me deparar com um mundo ali que não era bem o que eu tinha imaginado, assim, né, do estar solteira e poder viver minha sexualidade de uma outra forma ali, né, não estando dentro de uma relação. E aí eu fui vendo, né, de em contato com o seu conteúdo, fui me questionando sobre tantas coisas. Eu falava, cara, a gente, eu acho que nunca chega nesse ponto, né? Porque a gente vive numa sociedade, né?
Tipo uma utopia, né? Chegar nesse ponto.
Exato, porque parece que esse ponto não condiz com a sociedade que a gente vive. Então a gente precisa ter uma transformação social muito grande, cultural muito grande, pra que a gente chegue nesse ponto interno nosso também, né? De alguma forma.
Sem dúvida. É utopia, mas não é. Se eu achar que é uma utopia, eu paro, eu, né, solto a caneta e vou fazer outra coisa da minha vida. E eu, claro, né, que tem muita coisa pra ser feita, é distante mesmo, que quase faz a gente achar que é uma utopia, mas eu vejo um grande movimento, né, desde que eu comecei em 2017 pra cá, meu Deus do céu, né, eu vejo, de fato, uma mobilização muito grande, eu vejo esse sistema, eu vejo o patriarcado, assim, no sentido mais absurdo, né, do que a gente vê socialmente, não tem mais como não ver, assim, não tem mais como fingir que isso não existe. Mesmo que eu fale com a pessoa mais radical, não tem como não ver o que tá posto, né, então pra mim esse é um bom sinal, assim, né? A hora que caem todas as máscaras, a hora que caem todos os véus, que a gente tá vendo qual é a realidade, é que a gente pode mudar. E eu vejo, né? Eu sou otimista porque eu vejo essa realidade mudar entre as mulheres que me buscam, né? Porque eu sou um farol sobre esse tema. Então eu vejo cada vez mais mulheres chegando e falando, Kay, me fala mais sobre isso aí que eu tô interessada. Então isso pra mim é um bom indicador.
Sem dúvida.
Quando você fica solteira depois de uma relação muito longa, que foi o meu caso também, você fala, nossa, agora eu tô livre de certas amarras. E aí quando você sou solteira e mulher numa sociedade machista, aí você vê que você não tá tão livre assim, né? Porque dependendo do que você fala e de como você age, você é taxada de um milhão de coisas, né? A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E aí você acaba se prendendo, né? Então quando você fala de sexualidade, e aí eu queria fazer essa pergunta nesse sentido de, é isso, é a questão da sexualidade, você ser livre, não é? Sozinha com você mesma ou com outra pessoa, assim, era isso que eu queria entender um pouco disso, sabe?
Obrigada pela pergunta maravilhosa, porque a gente nasce numa sociedade que é neurotizada, que Reich dizia que a gente é todo mundo contaminado pela peste emocional. O que, que é a peste emocional? É essa neurose, é esse medo da vida. Né? Reich dizia que nós somos os únicos bichos, animais, que atentam contra a própria vida. De nascença é isso, que limitam, né, essa sexualidade. E como que isso se dá na prática para que todo mundo possa se identificar aqui? Quando a gente nasce, a gente depende de alguém para sobreviver. A gente depende do cuidado, do olhar, do carinho, do afeto, né? Isso é condição para um bebê conseguir sobreviver, ele precisa de muita atenção, de muito cuidado. Só que o que, que essa neurose faz, né? Os pais têm uma série de expectativas em relação àquele ser. E essas expectativas já vão se dando ali. Então, quando aquele ser pequenininho já começa a esboçar algumas emoções um pouco difíceis, raiva, nojo, né? Esses pais começam a colocar uma condição. Não, assim é feio, assim eu não te amo, assim eu não te dou o olhar, assim eu não... Começam a colocar as condições pra gente ser amada. Então, pra ser amada, precisa ser assim. Precisa obedecer. Precisa fazer xixi assim. Precisa fechar as pernas. Precisa ser delicada. Precisa aprender a falar. E aí, a gente, desde muito cedo, vai entendendo, cara, pra eu existir, tem condições. A minha legitimidade, autenticidade, de cara já é colocada em xeque. Porque existem condições pra eu sobreviver. E aí, a gente, óbvio, todo ser nasce com essa pulsão de vida a mil, né? Então, a vida quer viver, então se a condição é essa, eu vou me colocar nessa condição para que eu possa viver. Só que a gente nunca amadurece, a gente vive numa sociedade em que não existe educação para a sensibilidade, para as emoções, para os sentimentos. Uhum. Então a gente não amadurece emocionalmente e a gente passa o resto da vida achando que a gente depende desse amor de alguém para sobreviver. A gente não adultiza, a gente não cresce e a gente segue refém dessas condições. Então eu sigo refém do meu marido, do que ele acha, eu sigo refém do estereótipo do que é ser mulher para que eu possa ser aceita. Então, eu espero, né? Sair de um casamento de merda, agora vou ser livre, vou ser solteira. Não, você vive nesta sociedade que segue te colocando condições pra você ser aceita. E a condição maior de controle dos nossos corpos é que você seja rígida, é que você não goze, é que você não desfrute, porque isso é coisa de puta, né? Coisa de mulher direita é você ser retraída, é você não se autorizar a fazer nada, é você se submeter, é você estar no lugar de servir ao outro.
É ser bela, recatada e do lar, né?
Bela, recatada e do lar. Assim, a grande maioria das mulheres que eu conheço tem o sexo num lugar de serviço. Mais um que a gente ocupa. Especialmente em relações heterossexuais. As mulheres transam porque tem que transar. As mulheres transam porque isso faz parte do pacto da monogamia compulsória em que a gente precisa comparecer porque senão ele vai buscar fora. E isso é uma ferida que nos une. Assim, eu sou uma estudiosa do tema, assim, isso me interfere. Tem vários momentos que eu me vejo naquela situação, mas eu quero transar ou eu tô cumprindo de novo esse papel? Porque isso é tão cedo que atravessa a gente. É tão cedo que a gente recebe qual é a função que você precisa fazer pra você sobreviver, pra você pertencer. Isso é legítimo, né? Então, antes que a gente fique sentindo uma merda, cara, o desejo de pertencimento é o que há de mais humano entre todos nós. Nós somos seres gregários, a gente depende do olhar do outro, do amor do outro mesmo, pra tá bem, né? Ninguém é difícil você ser feliz sozinha. Tem gente que consegue transcender isso, mas o desejo de pertencimento é muito humano.
Sim.
Mas o desejo de autenticidade também é humano. Só que o de pertencimento vem antes, porque o de pertencimento faz eu sobreviver quando eu sou pequena. E aí, só que a gente vai engatada nesse desejo de pertencimento e a legitimidade a gente vai deixando. Aquela coisa, o que é mesmo que me dá prazer? Isso fica pra trás. Porque eu fico presa nessa roda aqui. Então, quando eu tô falando da gente olhar pra nossa sexualidade, é a gente voltar inevitavelmente pra essas condições que a gente falou, cara, onde eu me prendi nessas condições pra viver? E aí, né, é uma jornada que não é simples, não é fácil, mas ela torna a vida muito mais interessante. É uma vida em busca do sentido e não mais de operar, de estar ali ocupando função, ocupando papéis. A gente é ótimo de ocupar papéis. É dona de casa, é mãe, é trabalho. O que é que sobra para além dos seus papéis? O que é a vida? Então, retornar, né, ao princípio da vivência do que é ter corpo, né? E essa é uma diferença importante de ser marcada aqui. A gente é arremessada no mundo do sexo. A gente não tem educação pra sexualidade. No máximo, a gente tem uma educação péssima pro sexo. Quer aprender a colocar uma camisinha, quer aprender sobre doenças venéreas, sobre ISTs, sobre gravidez precoce, indesejada, sim, sobre o péssimo que é, o quão ruim é menstruar.
Com escondido tem que ser o menstruar.
Ou escondido, né? O sangue é azul nas propagandas de absorvente, porque a gente não pode nem entrar em contato com isso. Então, tudo que a gente tem em relação à sexualidade é tenha medo, é nojento, é feio, é pecaminoso, é coisa de quem não presta. Então a gente, desde cedo, aprende a ter medo disso, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente menstrua, na hora a gente virou mulher. E aí, somos seres sexuais, que todo mundo olha a gente como a gente se fosse um ser, né, consumível. A gente entra nesse mundo já assim, meu Deus, né? Agora eu preciso performar aqui. Eu preciso ser boa de cama pro outro, eu preciso saber como é que é isso. Sendo que a gente não teve o capítulo 1. O capítulo 1 básico dessa história é o que é ter corpo. Quem sou eu nesse aparato aqui que eu vim animar? Né? Porque a gente tem uma alma que anima o corpo. Essa alma chega quando a gente nasce, vai embora quando a gente morre, não volta mais. E essa alma vem viver o quê? A experiência do corpo. Vem viver isso. O que que é? Sentir. E muito cedo a gente fala, não pode sentir. É feio sentir. Segura. Então, é isso, né? A gente sai, né, se separa de um casamento, mas você inevitavelmente cai no social. Então, por isso, essa é uma discussão que precisa estar posta na mesa, assim. Cara, estamos dispostos a fazer essa grande desconstrução, esse grande retorno para nossa casa-corpo. E para isso, a gente precisa ir por um caminho de buscar essa compaixão, esse auto-amor, né? Esse amor próprio. É esse que tá perdido. A gente buscar tirar as condições pra gente se gostar, porque a gente aprendeu isso também, né? Que pra gente se gostar tem muitas condições. Precisa ser magra, precisa ser bonita, precisa ser branca, precisa ser isso, precisa ser aquilo. E aí a gente não sabe mais quem é a gente, óbvio. A gente se colocou tanta condição pra se enxergar.
A primeira vez que eu me deparei com a palavra orgasmo foi na revista Capricho. Eu tinha uns 14 anos quando eu li de cabo a rabo uma matéria sobre o tema. Nas páginas cheias de cores, as garotas mais velhas descreviam o que era ter um orgasmo. Ah, e é quando você sente um tremor percorrer seu corpo, dizia uma garota. Você perde o ar, sente que vai morrer, depois se sente flutuando, disse uma outra. Você sente fogos de artifício explodindo dentro de você, explicou a terceira. Cara, como assim fogos de artifício dentro da gente? Essa foi a descrição que mais me deixou intrigada. Quando eu perdi minha virgindade, aos 20, com um namorado da época, eu não senti o terremoto, eu não flutuei, nada, nadinha, nada de fogos de artifício. Foi bom, mas eu lembrei da descrição da reportagem e pensei, ai, aquelas meninas deram uma bela de uma exagerada pra fazer bonito na revista, né? Só pode ser. Transei algumas vezes com esse namorado. Era bom. Algumas vezes eu até achava que tinha sentido o orgasmo. Só anos depois eu soube que aquilo chegava nem perto de um orgasmo. Meu primeiro orgasmo foi com uma mulher. Eu tinha 23 anos. Foi na primeira vez que a gente transou. Eu poderia dizer que ela sabia o que estava fazendo, porque ela também tinha vulva, clitóris e tal. Mas foi além disso. Ela estava atenta aos movimentos do meu corpo, ao que eu dizia, à minha respiração. Numa cadente, eu senti o corpo tremer até quase explodir. Eu tinha entendido a tal sensação de terremoto percorrer o corpo. Eu tinha tido um orgasmo. A sensação, la petite mort, aquela pequena morte, como dizem os franceses, eu senti também. Finalmente começou a fazer sentido aquela reportagem de quase 10 anos antes. Sobre a moça que me fez chegar lá, a gente se apaixonou, namorou e um tempinho depois a gente terminou. Foi só depois disso que eu comecei a me tocar sozinha. A masturbação entrou na minha vida quando eu já tinha quase 25 anos de idade. Na época, eu lembro de ter lido uma outra reportagem, o caso de uma senhora inglesa e viúva de quase 80 anos, que sem nunca ter sentido um orgasmo na vida, estava decidida a descobrir o seu prazer máximo. Era uma tarde comum da sua rotina tranquila, sem os netos na casa. Ela entrou na banheira decidida. Ela só sairia dali depois de sentir um orgasmo. Na reportagem, ela contou que demorou, mas que deu certo. E pela primeira vez na vida, ela tinha finalmente chegado a um orgasmo. Pensei, eu vou fazer o mesmo. Eu quero chegar lá sozinha. Era um sábado à noite, quando eu entrei no meu quarto decidida. Só saio daqui quando senti um orgasmo. Não demorou. Voilà! Pela primeira vez, sozinha, eu tinha experimentado os tais fogos de artifício. Teve o terremoto, la petite mort, e dessa vez eu senti os fogos, senti tudo. Pelo menos foi assim que a minha mente projetou aquele prazer extremo que eu tinha alcançado sozinha. Era uma explosão de imagens coloridas pipocando na minha cabeça enquanto eu me contorcia de prazer na cama. sozinha. Eu tinha descoberto meu próprio elixir. Desde então, eu sei qual caminho percorrer para chegar lá. Depois disso, eu transei por transar algumas vezes, transei por amor outras tantas, namorei e me casei com um homem cisgênero. Sigo casada, seguimos, descobrindo novas possibilidades e sensações no meu corpo, nos nossos corpos, juntos. Mas sozinhos também. Porque o prazer é maravilhoso se compartilhado, mas também pode ser bom e muito bom quando alcançamos ele por si só. Se hoje eu fosse entrevistada pela Capricho para descrever as sensações de um orgasmo, eu falaria sobre o terremoto, sobre a sensação de quase morte, sobre os fogos de artifício, mas eu também falaria sobre aquilo que eu não consigo nomear e que eu ainda quero sentir. Seguimos na busca. E pensar que o melhor ainda pode estar por vir é, no mínimo, estimulante.
Bom, a gente falou no bloco anterior, de alguma forma, no finzinho, que a gente precisa voltar ao capítulo 1, né, dessa jornada. Da gente se conhecer, da gente entender o que que amarra a gente. E aí, óbvio, olhar também pra esse contexto social, mas também pra gente naquilo tudo. Como que a gente trilha esse caminho do capítulo 1, sabe? Como que eu começo eu com 30 anos, que já sou mãe, né, que também tem um outro fator aí que eu acho que entra no meio do caminho. Como que eu olho? Como que eu me retomo? Como que eu volto pra isso que eu deveria talvez ter começado diferente, mas não foi a minha realidade, né? Como que eu posso mudá-la e retomar esse capítulo 1?
E acho que, assim, antes de responder a pergunta, quero fazer uma fala aqui pra todo mundo se sentir pertencente, já que esse é um anseio humano. Tá todo mundo na merda. Não existe quem tá bem resolvida com a sexualidade. Não existe homem também que tá bem resolvido com a sexualidade. Então, esse caminho de retorno é um desafio pra todo mundo. Então, às vezes a gente se sente alto gorgoró, oh, porque, ah, eu não gosto, eu não tenho orgasmo, eu não tenho prazer. Tá todo mundo vivendo, né, a milésima parte da sua potência. E eu acho que o ponto de partida é, como eu gosto de fazer uma metáfora, de um novelo de lã embaraçado, né? É pegar o fio da meada. Onde que a gente pega o fio da meada? É se fazendo essa pergunta, o que é que me dá prazer? E a resposta vai ser, isso às vezes é um tilt, tipo, sempre que eu faço essa pergunta, fica um tipo, o que é que me dá prazer mesmo? E não se conformar com a primeira resposta que vem, né? Tipo, duvida da primeira resposta, porque a primeira resposta é a mente se defendendo, tipo, ah, lá vem ela agora querer abrir novos caminhos possíveis aqui, porque é isso, o nosso ego aprendeu a funcionar de uma maneira, ah, tô aqui já confortável nessa merda que eu tô, a gente se acostuma com a mediocridade que a gente vive, então, né, ah, essas perguntas, né, tipo assim, sério que eu vou me fazer, cara, se a sua vida tá boa, se você sente que tá tudo bem aí, não se faça essa pergunta, mas eu digo, você fazer uma busca a respeito do que realmente te dá prazer, do momento em que você se sentiu 100% entregue numa experiência, cara, isso vai tornar a sua vida muito mais interessante. Talvez as coisas que a sociedade diz que são valor, que são prazer, você começa a questionar, tipo, cara, mas isso não é prazer, né? Isso é muito efêmero, isso é muito rápido, né? A sociedade coloca muito, né, que prazer é consumo. Ah, eu preciso disso pra ser feliz, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um vestido, eu preciso comprar um... né? É, isso é um motor desse sistema capitalista, é usurpar o prazer da vida e colocar no consumo e na produtividade. Então a gente fica bem engendrada nisso, né? Porque a gente trabalha pra ser cada vez mais produtiva, então a gente tá ali nesse motorzinho e a gente
consumir.
Usa esse de pra poder consumir. E a gente precisa trabalhar mais pra consumir mais, né? Freud já dizia, né, num dos textos mais célebres dele, O Mal-Estar na Civilização, em que ele fala que a gente só se civilizou porque a gente alienou a sexualidade. Porque a gente, né, neurotizou de fato. Porque se a gente tivesse em plena potência do corpo, gozando, sentindo, eu não ia cair nesse jogo do capital que é te tirar da vida, que é vender o seu tempo, né? Porque o que a gente faz é isso, a gente vende o nosso tempo barato, vende o nosso tempo pra produzir e aí a gente usa o nosso tempo pra consumir. Então, o retorno a algo do infantil é importante, olhar pra qual foi a minha família, né? A gente vive num país machista, num país em que as forças conservadoras estão aí, na família tradicional brasileira, em que homens ocupam um papel, mulheres ocupam outro, né? Então, é inevitável olhar pra estrutura onde eu estou. Então, quais foram as condições que eu recebi pra existir? E essas condições seguem fazendo sentido? Porque Porque essa é outra coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes e tal. Aquelas condições que a gente tinha para existir não são mais verdadeiras. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui cresceu, todo mundo tem condição de sobreviver sem o amor da mãe, sem o amor do pai. Ainda que amor de mãe e amor de pai nos interessa. Mas uma coisa é eu estar interessada em me relacionar bem com a minha mãe, outra coisa é eu estar submetida ao amor da minha mãe. O que é ruim, o que é aprisionador. Agora, a hora que eu cresço e falo, cara, não dependo mais de mamãe pra viver, mas eu posso negociar. Vai ter coisa que eu não vou topar. E aí eu posso dizer, não, isso eu não topo, então até logo. Essa condição eu não vou mais topar. Então, parte do processo de libertação, de viver com liberdade de sexo, a sexualidade, o prazer, é desfazer alguns pactos que são muito antigos na nossa vida. Pra isso vai ter que olhar pra relação com pai, com mãe, com família, com quem cuidou da gente, com a sociedade. É um caminho sem volta. A hora que a gente começa a questionar, difícil voltar a aceitar o que tá posto.
Mari, é muito legal isso que você tá trazendo, porque acho que até de uma maneira inconsciente eu trouxe isso pra minha vida, né? De entender que o meu padrão de felicidade, ele tá relacionado a mim mesmo, né? E não necessariamente a minha origem, ao vínculo com a minha família, com meus pais. Decidi trazer isso pra minha vida, por exemplo, na minha relação com a minha companheira. De que eu tenho que ser feliz por mim, né? Eu tenho que ser feliz como unidade. Que isso vai facilitar, inclusive, a minha relação com ela, porque eu escolhi estar com ela e eu tenho a plena consciência de que eu quero estar com ela porque eu quero. Não é por um interesse, por uma relação, sei lá, de dinheiro ou sexo, mas sim porque eu simplesmente quero estar com ela e essa felicidade depende só de mim, né? Eu não coloco essa carga nela de eu ser feliz em cima dela e a gente troca muito em relação a isso, né? E ela tem esse mesmo preceito. Então, hoje, por exemplo, eu sinto que a minha relação com ela é extremamente leve, saudável, confortável, gostosa, porque a gente tem a plena consciência e ciência de que nós só estamos juntos porque nós queremos e tá tudo bem, sabe? Eu não preciso... Tipo, o amor tá ali, ele existe, tem sexo, tem todas as outras coisas, mas no fim do dia é porque a gente escolheu, sabe? E eu acho que eu só consegui isso porque lá atrás eu falei, não, beleza, a relação que eu tenho com meus pais, com a minha mãe, é uma relação que tem que ser independente da minha, né? Eu não tenho que ser escravo dessa relação e eu não quero construir uma relação de escravidão, né, com as pessoas à minha volta. E aí, você falando isso agora, né, fiz todo um flashback aqui, né? E aí eu falei, caraca, né? De um jeito inconsciente eu escolhi isso pra minha vida e eu concordo muito com o que você tá falando. Eu acho que faz muito sentido e faz com que, inclusive, eu tenha uma relação saudável dentro do meu ambiente de trabalho, com o meu próprio trabalho e com as construções que eu faço à minha volta. Então, realmente é muito legal isso que você falou.
E acho que, assim, isso faz parte, né, da minha sensação de otimismo. Porque eu sinto que é um movimento, né, tem uma coisa que eles chamam de campo mórfico, né, que são forças que acontecem socialmente de transformação que vão pipocando simultaneamente em várias culturas locais. E eu sinto que esse despertar, eu acho que despertar é sempre uma palavra perigosa porque vai pra um lugar meio, né, religioso e tal, mas essa tomada de consciência eu vejo acontecer, né, ainda que também vejo um outro lado nefasto, né, eu vejo como uma grande batalha de forças evolutivas e involutivas operando nesse momento que a gente vai poder escolher, sabe, se eu vou sucumbir à força evolutiva, que é o sistema, que é parar de pensar, que é me alienar completamente da minha vida, que é me abster, seguir regra, buscar um messias para salvar minha vida, ou se eu vou me apropriar de fato da minha vida, do meu território. Isso começa pelo meu corpo, definir o que eu quero, e aí para isso, cara, entrar em contato com o desejo, porque esse é o difícil, é esse desejo que foi sendo soterrado, porque é tanta regra e a gente precisa, né, que a gente vai escrevendo, o que eu quero? O que é que eu quero? A gente parou de fazer essa pergunta. A gente só vai fazendo, como uma manada mesmo, né? Que só vai repetindo, sem tomar conta de si. Todo mundo tem uma força, um magnetismo, uma potência que veio colocar no mundo. Todo mundo tem, não existe ninguém que veio aqui a passeio, gente. A chance de você estar no mundo é uma em um trilhão daqueles espermatozoides com aqueles ovos se juntarem e dar você... A sua experiência é uma experiência única. Mas a gente, cara, abre mão do milagre que é você ter sido escolhido, de você ter conseguido chegar aqui e se torna refém.
Quando você fala dessa... Onde a Laurinha perguntou da busca, né? Onde vou lá atrás no passo um, tem uma questão que eu acho que isso é pra mulher um pouco mais, é a questão de você se conhecer, você conhecer o seu corpo, o que, que você gosta. Porque na sociedade, o homem, ele, a criança, né, já é ensinado do que é legal, do que pode. Ah, olha como é meninão, né, né. A mulher não, a mulher não pode, isso é feio. E aí, hoje em dia, eu vejo muitas amigas que, quando conversa, que falam, não, eu nunca me toquei porque eu tenho vergonha. Sozinha, porque tem vergonha. É vergonha do quê, né? Se você tá sozinha ali, então eu acho que nesse passo 1 também tem isso, né? De você conhecer o seu corpo, você precisa saber o que, que é bom, o que, que não é, né?
Ah, vamos agora então ir pro corpo, de fato,
agora,
né?
Agora eu fui.
Porque a conversa tá...
A gente abriu pro prazer tá total de...
É que eu acho que faz parte, né?
Eu gosto de começar do amplo, porque a gente já localiza onde é essa discussão.
Sim.
Porque quando a gente começa a falar de clitóris, de buceta, de, né, de vulva, de orgasmo, a gente tende a objetificar isso também e achar que é fenomenológico. Não é. Tudo que eu vou começar a falar aqui tem como introdução o que a gente estava falando até este momento, que é, cara, sentido de viver. Essa intromissão no sentido do nosso viver começa cedo com essa deseducação. Dentro desse patriarcado, é interessante que a mulher não se conheça, porque é no corpo que ela vai reconhecer a selvageria do existir. Então, a gente desde muito cedo nem nomeia, a gente chama de vagina o que é vulva.
Sim.
Vagina é só o buraco. E é interessante pro patriarcado que a gente acha que é vagina, porque vagina é buraco onde eles tendem a querer colocar a espada, né? Então a gente se vê como um grande buraco, né? Uma grande bainha pra espada alheia. Mas na verdade, a gente é um corpo inteiro. E o nosso genital tem tantas potencialidades para além de vagina, na verdade muito anterior à vagina, né? Que é a gente ter vulva, que é a gente perceber a quantidade de buracos. A gente tem 7 buracos ali na nossa vagina. Vocês sabiam que a gente tem 7 buracos?
Caraca, eu não te dei.
7.
Não, 7. Eu sabia. Eu sabia que tinha alguns, mas 7. Fui pega de surpresa também, né?
Eu tô contando aqui também.
É,
não sei.
Eu tô contando.
Eu tô quietinha porque eu tô 1, 2, 3.
Eu fiz um check mental e falei, putz, não cheguei no 7 também.
E tô pensando que apresentei errado pra Clara também, porque eu não mostrei 7 pra
Mas tá tudo bem, a gente vai falar sobre os 7 buracos, podem ficar bem tranquilos aqui, porque é isso, a gente não recebe nenhum tipo de educação. Eu fui ver a primeira vagina de uma mulher com 30 anos, a primeira vulva, o primeiro clitóris, principalmente a vagina, porque eu fui fazer um curso com uma parteira maravilhosa que tinha lá entre 60 e 70 anos, ela falou assim, a gente precisa aprender como é que toca uma mulher, como é que é o genital. E ela, uma senhora de 60 anos, tirou a calça e mostrou pra turma inteira, 25 mulheres, veio aqui ver como é que é, como é que toca, como é que faz, qual é a sensibilidade. Eu falei, gente, 30 anos sem aprender isso, que eu devia aprender com a minha mãe.
Sim.
Aprender, sei lá, assim, né? O que é ter corpo, gente, né? Assim, tem um buraco da vagina, tem um buraco do nariz, tem um buraco da boca, tem um buraco do ânus, tem um buraco das orelhas, né? Faz parte, mas é isso, a gente tem uma tendência a pular o genital justamente porque aquilo que não tem nome não existe. Vocês não sabem que tem 7 buracos? Isso mostra que vocês estão deixando de vivenciar a existência de alguns buracos.
Exato.
Sim.
É verdade,
então,
não é?
Aquilo que não tem nome não existe pra você.
Que me deixa extremamente chateada. Que não vivenciei isso até agora.
Vamos falar sobre os 7 buracos, vai. Primeiro, vagina, o que a gente conhece, né? E vagina é o que faz a conexão entre vulva e colo do útero.
Sim.
Segundo, uretra, que é por onde sai o xixi, né? Que faz a conexão lá com a bexiga. Aí a gente tem duas glândulas para-uretrais. Embaixo da uretra a gente tem duas glândulas para-uretrais, que eles chamam também de próstata feminina, que é por onde a gente libera e produz a nossa ejaculação. Então, a ejaculação feminina tem 2 buraquinhos só dela, por onde sai, que estão muito ligados à uretra. Então, estão logo embaixo da uretra. Embaixo do buraquinho da vagina, a gente tem outro par de glândulas. Glândulas vestibulares, ou glândulas de Bartholin, que são as glândulas responsáveis pela lubrificação. E ali tem muita sensibilidade nessas glândulas. Então, a gente poder, né, explorar, olhar, passar o dedo, saber o que acontece, é super legal, porque é ali que você produz o principal sinal do corpo feminino de que ele tá excitado. Aqui, atentem-se, né? Esse é um fenômeno que acontece muito nas relações heterocisnormativas, que é um despreparo total a respeito do que é sexo e do que é prazer pra uma pessoa que tem vulva e vagina. Então, os homens tendem a achar que os tempos são iguais e achar que o problema é da mulher que não tá lubrificada. Então, se você tá ali começando uma relação sexual em que a sua parceira não está lubrificada, isso é basicamente o sinal do corpo dizendo: não estou pronta, não estou afim ainda de ser penetrada. Não adianta passar com as paradas na mão e sair correndo e já pôr um monte de KY e tal. Cara, o corpo tem um tempo e a linguagem do corpo é molhada, gente. A linguagem do eu quero é molhada. Então, saibam disso. Então, glândulas vestibulares ou glândulas de Bartholin produzem isso. E o sétimo buraco, ânus. Também região profundamente prazerosa. Então, vagina, uretra, duas glândulas parauretrais, duas glândulas vestibulares e ânus.
Caraca,
anotado.
Registrado aqui.
Registrei.
São as 10 zonas erógenas do corpo feminino. Como elas podem ser estimuladas? Esse é o título de um artigo publicado no site Prazerela. Antes de responder a pergunta, o texto faz uma ponderação importante. A questão é sempre subjetiva. Pensa aí no que é um bom beijo. Agora, pergunta para um amigo ou para uma amiga o que é um bom beijo. A resposta vai ser tão particular quanto a trajetória e a identidade de cada pessoa, né? O mesmo funciona para as zonas erógenas. Ainda que algumas regiões do corpo sejam repletas de terminações nervosas para uma grande parte das pessoas, não existe uma regra. E se não existe uma regra, não existem partes esquisitas que podem nos dar prazer, né? A parte foi estimulada e causou excitação em você? Então tá valendo. Ainda assim, vale enumerar as 10 zonas erógenas mais mencionadas quando a gente fala no assunto. Elas são essas daqui, ó. Mente, pele, cabeça, pescoço, seios, nádegas, área externa do ânus, área interna do ânus, períneo, que é aquela região entre o genital e o ânus, e, finalmente, o genital. Tanto para mulheres que têm vulva, quanto para mulheres que têm pênis. Talvez você tenha imaginado carícias em todos esses lugares e concordado, ou não, se são zonas erógenas para você. Talvez também tenha batido uma curiosidade sobre por que mente e pele aparecem na lista. A explicação do texto do Prazerela é a seguinte. A mente é uma das nossas principais zonas erógenas, pois é ela quem autoriza o nosso corpo a sentir prazer. Se a mente nos sabotar, nada feito. É preciso que ela esteja relaxada e receptiva para que todas as outras zonas erógenas do nosso corpo possam ser exploradas e responder aos estímulos. A pele é o maior órgão do corpo humano e sua superfície conta com mais de 1,5 milhão de neurotransmissores que são capazes de conduzir bioeletricidade. Bioeletricidade é uma corrente elétrica de verdade, própria do nosso corpo e que você identifica facilmente de forma visual quando vive a sensação de um arrepio ou um espasmo. Vale ler sobre todas as outras zonas erógenas para identificar quais são as suas preferidas. Daí é conectar mente, pele, relaxar e sentir a tal bioeletricidade percorrer o seu corpo do jeito que você quiser.
E você que terminou o último bloco falando pra gente sobre os 7 buracos no corpo feminino. E aí, aonde que tá o orgasmo? Como que eu acho isso?
Os 7 buracos me ajudam nesse orgasmo?
São todos juntos, trabalhando juntos. Eu consigo ter orgasmo em cada um deles.
É por isso que eu tenho 10 dedos na mão, é isso?
Ou eu não preciso de buraco nenhum pra orgasmo, né? Também tem essa.
Fora o buraco, eu posso ter orgasmo de outras formas, né? No meu corpo inteiro. Como é que é isso, assim?
A princípio, o buraco não tem nada a ver com orgasmo.
Eu já imaginava.
Gente, aprendeu 7, mas...
Mas os buracos podem ser muito prazerosos. Sim. Não necessariamente eles condicionam, né, o orgasmo. E acho que, assim, pra fazer uma ponte com o primeiro bloco que a gente tava falando, eu acho legal a gente falar sobre potência orgástica. O que que é a potência orgástica que todo mundo tem, mas que tá patologizada, que tá minimizada, que tá fragmentada? É essa capacidade que a gente tem de viver uma descarga plena. Ao longo do dia, o corpo acumula muita carga, tensão, né? O orgasmo nada mais é do que essa descarga. Então, a gente é como um triângulo, né? Eu gosto de fazer, e a gente também pode pensar em curva orgástica, mas a gente tem um processo que é tensão, então a gente acumula tensão, tensão, tensão. Isso vai se transformar numa carga no meu corpo, uma carga mecânica, e a partir disso, você chega num clímax, que é o ponto alto, e aí eu vou descarregar. A potência orgástica é a minha capacidade de me entregar essa montanha russa, né? A hora que o carrinho chega lá no topo e tipo, agora eu vou!
E todo mundo consegue atingir essa potência orgástica, é isso? Assim, naturalmente falando.
Naturalmente todo mundo nasce com isso, mas a gente vai se perdendo justamente disso. Porque o que a gente fala, ah, ter orgasmo, então a pessoa vive a sua potência orgástica. Não, porque ainda assim o nível da descarga é muito menor do que a quantidade de carga acumulada. E a carga acumulada é o que se torna tensão, é o que se transforma em trauma, é o que se transforma em incapacidade de seguir. Então, pra gente estar vivendo a nossa plena potência orgástica, a gente deveria ser capaz de se entregar plenamente a uma descarga. E aí, sem medo, sem controle, né, com o corpo inteiro, né, porque a gente ainda, os orgasmos que a gente conhece, na teoria, são orgasmos muito genitais ali, muito circunscritos a uma parte do corpo. E o que Reich fala sobre potência orgástica é a nossa habilidade de mover essa descarga pelo corpo inteiro. Então, uma descarga orgástica satisfatória é uma descarga em que o corpo inteiro vibra, solta, se descontrola. Não é algo ali, né? De novo, né? Pouquíssimas pessoas, se é que alguém consegue viver plenamente essa potência. O que a gente vive hoje e quando vive é um espirrinho orgástico, né? Eu digo que, assim, as mulheres que vivem o espirrinho orgástico já estão em crédito, já estão, assim, maravilhadas, e elas acham que estão bem resolvidas porque elas vivem o espirrinho orgástico. Porque, na verdade, metade das mulheres não tá nem sabendo o que é o espirrinho, que é o... Ih! Ah! Ah, fiquei feliz da vida já porque consegui. Uma outra coisa que eu acho que é legal trazer aqui é que a gente não tem corpo pra sustentar a carga orgástica. Por que não? Porque a gente tá mudando, inclusive, o nosso centro de equilíbrio, que deveria ser no umbigo, né? Quando a gente tava mais numa vida ativa, a vida tava no fazer, no pôr a mão, em transformar, né? O meu centro de equilíbrio tá aqui. Agora, com o advento de tudo isso que a gente, todo mundo trabalha sentado, trabalha com a cabeça, não usa o corpo, nosso centro de equilíbrio tá mudando pro pescoço, pro nariz, e a gente não tem corpo, né? A gente se cansa muito mais, a gente não tem condicionamento mais. E aí, pra você conseguir liberar essa carga, você precisa ter corpo. Você precisa ter corpo pra conseguir sustentar uma carga que vai pro teu corpo inteiro e você soltar. Agora, o que a gente vive ainda é uma estimulaçãozinha muito específica, muito clitoridiana, e isso me leva pra um orgasminho. Que já é muito legal poder viver isso, né? Um orgasminho já é um bálsamo na vida de qualquer pessoa, né? Tem um provérbio que diz: um orgasmo por dia mantém qualquer médico e médica distante. Porque é uma forma de você descarregar, né? É muita tensão, né? Telas, esse mundo extremamente acelerado em que as tecnologias, vocês, Rede Geek, sabem mais do que qualquer um. O quanto a velocidade das coisas duplica, se potencializa, é uma curva exponencial em que as coisas vão se tornando mais velozes, mas a vida não acompanha essa velocidade. O corpo não tem essa velocidade. E aí a gente abandona a experiência do corpo, porque a gente tá vivendo na cabeça, numa outra velocidade, num outro tempo. E a gente deixa de viver o que a gente veio fazer. Quer viver a experiência do corpo, quer viver potência orgástica, quer se autorizar. E outra coisa, né, pra viver orgasmo é uma experiência de entrega, né? Não à toa, o orgasmo em francês se chama a pequena morte, la petite mort. Porque é uma experiência de descontrole, é uma experiência de soltar. Mas como é que eu vou soltar se eu sou casada com uma pessoa que é abusiva, que não sabe transar, que é violenta, que é machista, que objetifica meu corpo, que me machuca porque transa como um ator pornô, que acha que isso é transar bem? Cara, nunca eu vou soltar. Nunca. Pelo contrário. Não à toa, existe uma epidemia de mulheres com vaginismo, em que a vagina tranca, fala aqui não. Medo. Medo. Né? Cara, a gente não vai conseguir viver a nossa potência enquanto a gente estiver com medo. Enquanto a gente estiver nessa experiência reptiliana de fugir ou brigar, lutar ou fugir, né? Enquanto o sexo ainda for um serviço que eu preciso agradar o outro, que não tem nada a ver comigo. A experiência da potência orgástica é uma experiência da gente se encontrar com a gente, por isso a gente precisa voltar ao capítulo 1 da sexualidade. E me encontrar no meu corpo, eu brinco, sempre falo isso, repito, vou repetir até eu morrer. Todas nós temos paisagens sensoriais inéditas no nosso corpo. Partes que a gente nunca olhou, nunca se relacionou, nunca testou. Fazer do seu corpo um grande laboratório. Se olhar para além dos padrões estéticos, padrões de beleza, que eu possa me olhar como um ser ali potente, que tem um monte de coisa para se descobrir em si. Isso é essencial antes da gente pensar em transar bem. Porque transar bem você já perdeu a melhor parte. Quer estar bem consigo, quer se autorizar a viver isso. E é isso, um monte de mulher tá com tanto medo, né, desde sempre, que até sozinha a gente tem medo. A gente tem vergonha. Né? A gente acha que é pecado, né? Tem um fator das religiões que também estão a serviço.
Sim.
Grande parte das religiões a serviço da manutenção desse status quo, dessa sociedade patriarcal em que as mulheres não gozam. Né? Então a gente acha que tem um Deus lá olhando pra gente e culpando a gente, enquanto Deus quer mais é que a gente goze, porra.
Exatamente.
Que Deus é esse,
né? Se não fosse pra gozar, por que a gente teria essa capacidade? Por que a gente teria essa potência orgástica? Né? Aliás, pra mim, isso é a vivência mais divina que tem. Tá nessa vivência de entrega desse corpo, em que esse corpo pode sentir tudo, sem o tempo todo ser enquadrado numa mentalidade, numa racionalidade, numa objetificação do que é aquela experiência. Pra mim, prazer é quando eu tô numa experiência que eu não consigo nem nomear aquilo, que não passa nem pela linguagem, que aquilo é tão incrível que não tem nome.
Eu fiquei só um pouco preocupada. Porque eu escutando tudo isso, dá uma vontade de viver, de descobrir essa potência orgástica. Mas junto com isso me vem o do tipo, ai, mas depois será que eu consigo viver isso com outra pessoa? Como que é a descoberta? Porque eu acho que eu vejo em mim e em amigas minhas essa capacidade de talvez descobrir essa potência dentro de si, sabe? Mas dentro dessas meninas, amigas, mulheres, que são hétero, eu me questiono se depois elas vão conseguir vivenciar essa potência toda dividindo com outro cara, sabe? Assim, sendo muito sincera. Sei lá, eu mesmo, quando a gente trouxe a pauta aqui, recentemente, né? Não a primeira vez. Mas a gente falou, aí falou de fingir orgasmo
falou
e tal.
Falou performar.
Falou de performar. E eu cheguei a falar, eu falei, gente, tenho certeza, eu fingi orgasmo. Depois eu mesma fiquei me questionando. E aí eu falei, não, eu fingi, tipo, era isso. Eu não precisava fingir. Mas a pessoa tava ali achando que eu tava tendo um prazer muito maior do que eu tava tendo, entendeu? E não que eu tava total performando pra aquela pessoa. Mas era tipo, cara, não vai rolar a gente chegar em outro espaço. Sabe quando você desiste ali daquele momento? Que você fala assim, pô, eu vou guardar isso pra mim, depois eu vivo comigo sozinha esse momento. Mas não vai rolar aqui, sabe? Sei lá, as mulheres que passam pelo Prazerela, que passam pela terapia orgástica, como que é esse processo depois pra que elas não se frustrem na parceria, né? Porque eu acho que consigo, eu acho que isso vem uma transformação que eu imagino que vá pra todos os âmbitos da vida dessa mulher depois, sabe? Sei lá, é profissional, é no maternar, é na vida dela, com ela em qualquer âmbito, sabe? Mas como que é, talvez, pra essas mulheres hétero buscar isso, talvez, em parceria, sabe? Porque, não sei, eu tô aqui meio... Fiquei me questionando, fiquei preocupada no mínimo.
Eu também.
Eu tô só concordando com tudo que eu tô assim, exatamente. Conta pra nós, pelo amor de Deus.
Se eu vou descobrir tudo isso, depois eu vou ficar frustrada, sabe?
É que tá tão na gente, né, essa percepção de que a gente precisa de alguém pra ser feliz, né? E aí, como é que eu vou me relacionar com alguém, né? Porque como se isso fosse uma condição, né? Agora eu preciso de alguém pra ser feliz, eu preciso de... né? Então, é esse medo, né? De novo é o medo, a peste que chega aí, né? Mas e se eu me libertar, como é que eu volto a viver dentro dessa sociedade de merda? Dessa sociedade cheia de limitações? Mas, de novo eu volto pro meu otimismo. Eu acredito muito que nesse nosso processo de se reencontrar, a gente vai passar por uma fase difícil que é desapegar.
Sim.
Porque é aquilo que eu falei, a gente tá acostumado a viver do jeito que a gente vive, mesmo com migalhas afetivas, mesmo com migalhas de prazer, a gente tá sentado ali, a gente é previsível. E a gente tá falando de ir pra um outro lugar de potência, que a gente não tem garantia nenhuma de como vai ser a existência a partir dali. Vai precisar pagar pra ver e ver como a relação se sustenta ou não a partir daquilo. Então parte do processo da gente se apropriar dos nossos territórios é a gente poder falar o que importa pra gente. Isso, pra mim, é condição inalienável de para me relacionar. Eu poder verbalizar. E essa é uma dificuldade muito grande da maioria das mulheres, porque a gente ainda tá nesse pacto. Porque eu acho que, assim, esse cara ainda faz muito por estar comigo, porque eu sou uma chata, insuportável, que se não for ele, nunca mais ninguém vai me querer. No fundo, é esse o pensamento. Se não for esse, Quem vai me querer? Eu sou digna de afeto? Já foi me colocada tanta condição e agora que eu achei alguém que me ama, mesmo eu sendo assim? Então, isso fala sobre a nossa insegurança de ser grande. Enquanto eu sou aqui pequena, enquanto eu tô submetida, tá indo tudo tão bem. Tão bem. E quando eu me libertar? E quando eu quiser viver e viver isso? Como é que vai ser? Paga pra ver. Eu tô pagando. Sim. E tá sendo incrível. Sim. Pagar. E eu vejo quanto o meu companheiro, que tem uma iniciativa chamada Prazer Ele, sim, que fala sobre essa temática. Inclusive, vocês podem chamar Prazer Ele aqui pra falar com os homens, né? Desse outro viés. Que eu acho que vale. Mas é linda essa descoberta, porque também, inicialmente, tinha um lugar meu da militância, de tipo, de impor as coisas. Mas agora tem um lugar meu do humano. Eu sei que pra ele, que também vive todas essas amarras do machismo e do patriarcado, é bom. É bom pra ele entrar em contato com o que ele realmente deseja. É bom pra ele aprender a chorar. Então, a hora que ele me vê fazendo o que é bom pra mim, e eu falo, cara, isso aqui tá sendo bom pra mim, e eu quero que você faça o que seja bom pra você, ele também se autoriza. Agora eu falo, agora isso aqui é intolerável. Esse tipo de piada pra mim não dá, eu não vou me relacionar. Tá ali. Isso aconteceu ontem. A gente ia transar, eu tava ali nua, nananã, rebolando, e aí não lubrifiquei. Aí ele ficou puto. Ele falou, porra, você me provoca aqui. Eu falei, lida com a sua frustração, meu bem.
Não rolou.
Não rolou. É assim que é a gente poder bancar a nossa existência. Sim. Sabe, a gente bancar, não ficar na pequena, porque essa sua pergunta é muito do lugar onde a gente cristalizou, que é na pequena que precisa de alguém pra ser amada, pra poder existir. O que, que acontece se eu for grande? O que, que acontece se eu for potente? Se eu for autônoma, se eu saber o que eu quero? Não sei. Essa relação não se sustente, mas outra relação apareça, outra, eu acredito que tem muita gente buscando isso, mais do que nunca.
Que aí a gente joga o sarrafo lá em cima, entendeu? Porque você fala, não vou permitir isso, né? Quando você começa, você fala, não, isso não é legal. Uma piada dessa já me broxou, já não quero mais. Ou algo assim, ou uma forma de agir que você fala, ah, não, é isso que você vai fazer, então obrigado, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Você fala, cara, eu tô ali numa busca, eu não vou querer isso. Já joguei lá pra cima agora. Aí parece que é difícil achar ali, lá em cima, né?
É, mas eu acho que assim, tem uma coisa também, que é isso, essa solidão feminina existe, das mulheres empoderadas. Inclusive, já tem um estudo sobre isso, né? Sobre a solidão das mulheres que se apropriaram de si, que se empoderaram, né? Tipo, cara, é impossível me relacionar com qualquer pessoa. Mas, assim, por outro lado, vou dar uma outra. Eu acredito que a gente é capaz de amar qualquer ser humano. Porque a essência, a base, é... Todo mundo tá desejando a mesma coisa. Todo mundo tá desejando ser melhor. Todo mundo tá querendo. Mas tem um sistema que é bruto. Então, o processo de voltar pra si é possível pra todo mundo. O importante é que você não descarte o outro também. Que você não objetifique a atitude do outro como assim, ah, te condenei, coloquei um X na tua testa porque você fez uma piada machista. Aquilo ali é fruto de um sistema, a gente reproduz um monte de coisa também. A gente é responsável por um monte de mazela social. Nós, como mulheres brancas, perpetuamos um monte de preconceitos também. Então, junto com o nosso processo de se apropriar de si, a gente se humaniza também. E a gente humaniza o outro e pode trazer isso de um lugar de não mais só atacar, mas de humanizar, de falar, cara, isso que você tá fazendo é isso, eu te entendo, não, mas não dá pra seguir. Dá pra ser de outro jeito, dá pra ser por aqui. Então é buscar a humanidade no outro. Não colocar uma régua de uma performance, porque daí de novo a gente vai objetificar. Vai querer que o outro performe, que já nasça pronto. Cara, todo mundo nasceu dentro desse contexto. Não vai dar pra gente simplesmente se separar achando que lá fora vai ter um cara pronto ou alguém que tá pensando junto comigo. Não, é trabalho, cara. Se relacionar pra ser livre é trabalhar, é não ter garantia nenhuma, é fazer a construção aqui, agora. Mas pra isso precisa estar disponível. Agora, se você tá com alguém ali que tá sentado em berço esplêndido, tá nem aí pra você, foda-se, você se empoderou, mas eu quero ficar aqui sem me mover, aí acho que talvez você vá ficar um pouco mais crítica em relação a tolerar isso pra sua vida.
Gozei e não foi sexy. Publicado no canal Jujut Prazer, no YouTube, o vídeo com curioso nome já teve mais de 300 mil visualizações. Todo mundo deu o play para ouvir a youtuber, escritora e jornalista Júlia Tolesano contar sobre sua experiência com a terapia orgástica. Quando gravou o vídeo, a Jujut já tinha passado por 6 sessões no espaço Prazerela para fazer a terapia. Ela conta o que viveu. Foi assim, ó. A terapia orgástica é uma experiência que muda sua vida completamente. Pra mim, a experiência foi essa. Eu vivi uma vida, de repente,
Eu fiz a terapia orgástica e aí agora eu tô vivendo um mundo novo que eu tô assim, ó, uau!
É isso. A Jujut explica como é o trabalho da terapeuta para estimular o potencial orgástico e diz que ficou muito impressionada com a reação do seu corpo nos orgasmos que começou a alcançar. Ela de novo.
Depois que você descobre todos aqueles mundos que tem depois daquele primeiro orgasmo, meio que vai embora essa noção de gemer, de performar. Essa performance que mulheres aprendem a fazer geralmente na hora do sexo, sabe? Primeiro que ela não é necessária. Não tem ninguém pra quem você performar. É uma coisa só você com você. Não tem ninguém olhando, você não quer excitar ninguém. E isso dá lugar a ações, a sons que saem da sua boca que você nunca nem ouviu aquele barulho. Não só seu corpo faz uns movimentos muito interessantes, como também saem da sua boca, nossa. Porque não é um gemidinho sexy. É um grito gutural que vem do âmago do seu ser. Não é sexy, não é um barulho sexy. E aí, depois que você vive essas coisas na terapia orgástica e você começa a fazer experimentações, você com você mesma, bem mais direcionada, você consegue atingir esses lugares sozinha. Quando acaba, eu tô estirada na cama, inerte, e eu penso, mano, acho que eu ia ficar sem jeito de fazer isso na frente de alguém, de chegar nesses lugares na frente de alguém. Eu acho que a pessoa ia achar que eu tô morrendo, sabe? Porque é outro rolê. Os movimentos do corpo não são sensuais, doces. É tipo uma pessoa quase morrendo na cama e fazendo uns barulhos esquisitíssimos. Os sons que saem são esquisitos. E aí eu fico pensando, essa performance que a gente tem que fazer quando a gente tá transando, ela não dá conta de um prazer muito grande. Quando você chega nesse lugar muito grande, ele não é bonitinho. É tipo, mano, uma força da natureza. A sensação é, caralho, eu sou uma força da natureza!
No vídeo, a amiga da Juju comenta a fala dizendo que não tem nada de errado nisso. O que tá errado é o nosso conceito do que é beleza e do que é sensualidade. E a Juju concorda.
A gente criou uma imagem do que é uma mulher sexy. Muito comportada no sentido de usar uma lingeriezinha. Quando você tá tendo um orgasmo dessa magnitude, você não consegue pensar. Não existe pensar. Não existe um pensamento. Você não consegue falar tipo, ai, vou ficar nessa posição, ou vou fazer esse sonzinho, ou então vou dar esse gemidinho desse jeito. Não cabe. É só o seu corpo sendo, se debatendo. Eu nem sei dizer, eu nem sei se tem palavras que descrevam aquilo.
A Juju e a amiga seguem conversando sobre quanto o orgasmo máximo permite uma desconexão com aquilo que é racional. E o seu corpo respondendo aos estímulos do jeito que ele bem entender. E ainda que não seja nada sexy e performática, essa pulsão de vida, a potência máxima, é bonita demais. Pensando nisso tudo, o título do vídeo podia ser Gozei, não foi sexy e foi maravilhoso.
Imagino que para vocês também, né? Mas abrindo meu coração aqui, essa nossa conversa, ela me traz um pouco de frustração. Eu digo frustração porque eu vejo dentro, por exemplo, da minha relação, que pelo menos eu trago isso para mim, que é parte do orgasmo, sei lá, ou do prazer que a minha companheira tem que chegar, tá associado a mim. Eu tenho que ajudá-la nesse processo, né? Ali os dois na cama e tudo mais. E eu não sei se eu consegui, né? Até hoje, por exemplo, chegar próximo disso, né? E aí eu queria entender, né? Eu como homem, né? O que que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu posso fazer pra conseguir ajudar também minha companheira a atingir os seus objetivos de prazer e tudo mais, né? Eu tenho que fazer algo, eu posso fazer algo. E aí eu queria ouvir de vocês se existe uma resposta pra isso, né? Obviamente eu não quero que vocês me ensinem, né? Mas eu quero entender a partir de vocês que caminho pode ser esse.
Acho que o que você pode fazer é ajudar ela a se libertar da necessidade da sua ajuda.
Perfeito.
Então, a gente ainda tá muito refém de esperar que o outro saiba me fazer gozar.
Não, mas e é muito louco, na verdade, por que que eu disse frustração? Porque eu não sei nem se ela tem essa necessidade, mas eu coloquei na minha cabeça que isso é uma obrigação minha.
É, porque de certa forma você acha que a mulher é frágil, que ela precisa de ajuda pra chegar em algum lugar. Sim. Porque é isso que tá posto, não tô te julgando. Tô falando, cara, é isso que tá. Sim. Os homens acham que a função deles é dar prazer pra mulher e fazer ela gozar, e isso joga contra.
Exatamente.
Porque você coloca uma expectativa, você coloca uma meta, você quer que ela chegue num lugar que ela nunca aprendeu a chegar. Nunca teve educação pra aprender a ter um orgasmo. Então o trabalho é, cara, como é que você quer? Se investiga, vai lá, fala com as suas amigas, vai fazer terapia orgástica, vai lá aprender a fazer isso sozinha, pra que você possa estar inteira aqui sabendo, fica mais um pouco assim. A mulher que se apropria do seu jeito, ela vai falar assim, assim, não, mais pra cá. Vai poder tomar consciência, eu tô ali quase transando, mas cara, não tô lubrificado, não tô afim, parei. Vou ter que lidar com a frustração do outro? Tudo bem. Mas eu preciso estar inteira aqui. Sim. E eu acho que o que os homens podem fazer é apoiar as mulheres a se tornarem inteiras, autônomas, que saibam o que lhe dá prazer, que saibam o que faz elas chegarem no orgasmo ou não, que se explorem, que se masturbem, que se toquem. Porque os homens, a princípio, isso parece muito perigoso, né? Como é que eu vou dar autonomia pra minha mulher? E aí, não vai mais precisar de mim? Como é isso?
Sim.
É isso que a gente precisa, não precisar de ninguém.
Sim, exatamente.
Porque aí quando a gente tá com alguém, a gente vai pra esse lugar que você falou no começo, sim, Mal. Que a gente ser dois inteiros ali se relacionando, sabendo que gosta. Aí o corpo e o sexo pode ser parque de diversões.
Sim.
Porque eu tô ali, parque de diversão de adulto é corpo humano. É sexo.
Sim.
É tá ali sem script, sem padrão, sem expectativa, sem meta, sem produtividade, sem querer usar o outro como uma panela de descarga das minhas tensões. Brincar a dois, de se relacionar, de buscar, de entender, gosta assim, não gosta assim, e deixar trazer a vida pra aquele relacionamento. E não entrar, porque assim, é isso, a gente entra num quarto, tira a roupa, meu Deus do céu, entram mil, né? Tira a roupa, entram mil papéis. Mil performances que você precisa ali, né? Fingir que você é isso, seduzir, fingir que você tá tendo prazer. Esses tempos aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, que eu fui tirar umas fotos pra um curso que eu ia dar sobre o despertar da potência orgástica. E conto isso pra todo mundo. Eu falo um monte de coisa e eu sei o quanto isso impacta, mas assim, eu, igual a vocês. Aí eu fui fazer umas fotos, né, que era pra eu estar em momentos de prazer. E aí eu peguei um livro e fiquei meio que assim, fingindo que tava lendo o livro. Aí minha amiga, que era falou assim, vai tomar no cu. Não é isso. Tipo assim, o que que te dá prazer, minha filha? Vai ter prazer, que aí eu fotografo agora, você fica aí montada,
fingindo
que eu tava fazendo uma atividade. Isso é mais do mesmo, não é disso que a gente tá falando, não é mesmo? Então, cara, em vez de performar prazer, é, cara, o que é que me dá prazer? É isso que a gente precisa apoiar uns aos outros.
Sim.
A gente saber da gente, saber das nossas paisagens, saber dos nossos buracos, saber do que é bom, do que não é bom, e não reproduzir, né, que precisa gozar pela penetração. Cara, a minoria das mulheres goza pela penetração, basicamente porque dentro da vagina tem pouca terminação nervosa. Sim. Pela vagina sai um bebê, sai uma cabeça de 10 centímetros. Imagina isso ter terminação nervosa. Já é difícil. Eu pari pela vagina, parei em casa. Então, cara, se tivesse terminação nervosa ali, é da ordem.
Já foi difícil assim, né?
Já foi difícil assim. Então, assim, prazer tá fora da vagina, gente. Especialmente. Prazer da vagina, eu gosto de dizer isso. É tipo assim, sabe a delicinha de você limpar o ouvido com cotonete? Aquela sensação de... Oh! De um vazio sendo ocupado.
Uhum.
É esse o prazer que a gente tem na vagina quando a gente tá muito lubrificado. É uma delícia a penetração. Se você já tiver com muito tesão, muito excitado, aí é essa sensação de tipo, ai, que delícia esse preenchimento. Mas, cara, penetração no sexo, pra mim, é cereja do bolo. Pode ter, pode não ter. Não altera o sabor do bolo. Então, sexo vem muito antes. Sexo vem desta brincadeira. De se buscar, de buscar o outro, de cafungar, de cheirar, de lamber. E a gente combina regras, né? Cada sexo a gente vai pra lugares, viagens diferentes, né? Então, sei lá, esses dias eu tava com suspeita de Covid. Aí eu entrei nessa pira. E a gente foi transar, falei, não pode beijar. E era sexo sem beijo. Nossa, a gente já lista enroçando, mas não, hoje é sem beijo. Aí outro dia, sei lá, cada hora a gente coloca até pra apimentar. Porque é isso, quando falta uma coisa, o desejo faz bum. Porque aí é que a gente quer, quando tá proibido. Criar as proibições. internas do casal para que isso se apimente. Criar, né, novas dinâmicas. Trazer a liberdade para dentro do quarto. Só que é isso, a gente só vai ter a liberdade com o outro na hora que a gente estiver muito avançada na nossa autoliberdade. Não dá para achar que eu vou ser livre com o outro se eu não estiver livre comigo.
Sem dúvida. E eu acho que, assim, ouvindo você até aqui, né, a gente tá no quarto bloco do programa, acho que não tem como a gente não olhar e falar assim, prazer e orgasmo é muito maior, tem muito a ver com coisas muito mais amplas do que só vulva, do que até inclusive só pele, né? Porque quando a gente tá falando, quando você fala pro mal do tipo, ó, você falar pra sua companheira, pra ela desenvolver a autonomia dela, né? Pra ela poder viver o que é ela na sua maior potência, a gente não tá falando de algo pequeno, né? A gente tá falando de algo muito amplo, né? A gente tá falando de autoconhecimento, a gente tá falando de você ter tempo também. E aí, Mari, fica, o questionamento fica em mim também, né? No sentido do tipo, a gente vive numa sociedade muito desigual, né? Então, isso é pra todo mundo, sabe? Porque, não sei, parece pra mim, né? Dos privilégios que eu tenho, assim, na minha vida. Por mais que minha vida é absolutamente corrida, eu sou mãe solo, eu tenho uma dinâmica, assim, complicada. Várias vezes não tenho tempo pra mim, várias vezes não sei o que eu estou fazendo com prazer. Eu tô só executando coisas e concluindo ali no check, sabe? Mas eu tô ainda do alto, assim, do meu privilégio, sabe? E isso parece desse autoconhecimento, assim como a gente sempre fala das pessoas para fazerem terapia, que terapia é maravilhoso, todo mundo tem que fazer terapia. A gente também sabe que não é acessível para todo mundo e não só financeiramente, né? A gente tem ali alguns trabalhos feitos pelo SUS, mas assim, ainda você precisa disponibilizar um tempo para você. E a gente vive numa sociedade que parece que não quer que você tenha tempo para você, né? Que não quer que você desenvolva essa potência. Como que é lidar com isso, né? Você ter um espaço, por exemplo, que é muito contrário, assim, ao que a nossa sociedade quer, mas que busca isso, né? Esse orgasmo, esse prazer, sabe? Para além dessas limitações, assim, né? Como que você trabalha essas limitações dessa desigualdade que a gente vive na nossa sociedade de alguma forma, né?
Sem dúvida, a gente não tem como falar de sexualidade sem falar de racialidade, sem falar de privilégio.
Sim.
Essa minha fala é a fala da perspectiva de uma mulher branca, que corrobora com todos os padrões e que tem, né, a possibilidade de fazer essas reflexões.
Sim.
Que não servem ao capital, que não corroboram, né? Tenho dinheiro, posso me dar esse privilégio de foda-se, vou falar o que eu preciso falar aqui.
Sim.
Por outro lado, eu preciso acreditar que isso é pra todo mundo.
Sim.
Porque é o direito alienável da vida de ser potente. E aí, a gente tem grandes exemplos que fogem à regra e que mostram que isso é possível. Audre Lorde, uma mulher negra, periférica, pobre, lésbica, que tem um tratado sobre o erótico na vida, sobre o direito a gente poder buscar o sentido. Só que as que têm mais privilégio também são as que têm mais dificuldade de abrir mão. Porque isso que a gente tá falando é romper com alguns pactos que nos deixam bem confortáveis também.
Exato.
Né? E eu sinto que mulheres negras, por exemplo, vivem realidades muito diferentes, mas muitas vezes muito mais autênticas no prazer. Porque assim, não tem muito a perder, então elas se aquilombam, elas se juntam, se organizam. Tem essa dinâmica de tipo, vamos tocar o jazz, né? O jazz é uma música que veio a partir desse encontro de pessoas que estão escravizadas ali, mas quando se encontram, fazem a vida brotar. Eu preciso acreditar nisso, que no fundo tá todo mundo buscando isso. E eu procuro isso através da minha intelectualidade, dos meus privilégios, mas existem outras formas de chegar no mesmo lugar, que é o direito à vida. Então, sem dúvida, né? A forma como eu trago fala de um privilégio e fala dos desafios para nós, mulheres brancas privilegiadas que, né, estão nessa posição. E aí, para falar sobre isso a partir de outras perspectivas, vai ter que trazer outras mulheres. Tragam aqui Carol Amanda, da Ionidas Pretas, que é uma mulher maravilhosa e que fala de outro lugar sobre o prazer feminino, de outro referencial, de outra experiência, de outra vivência. Então, a gente trazer diversidade para essa discussão é essencial para que esse lugar que todo mundo clama, deseja, chegue em mais gente, né? Porque eu tenho certeza que um monte de mulher branca vai se identificar com a minha fala aqui. Um monte de mulher preta vai falar, cara, essa mulher tá viajando, ela não sabe o que eu vivo aqui. E assim, existem tantas realidades quanto as pessoas no mundo. Então, esse tema precisa ser dialogado por mulher, por homem, por pessoas trans, por pessoas lésbicas, porque são muitos caminhos pra chegar no mesmo lugar.
acho que diante disso, assim, da gente precisar conversar cada vez mais e de vários olhares, né, sobre essa conversa de sexualidade, eu, como mãe, confesso que não consigo não me questionar, sabe, a respeito do que eu passo pra ela. Porque hoje eu vivencio o papel contrário, né? Não tô só recebendo, eu tô ali passando pra ela, né? E o que a gente vivencia em escola, depois, quando a gente vai falar de educação sexual, é muito essa educação ali do com colocar camisinha, sabe? Camisinha na banana ali, que ela vai aprender, vai falar de IST, vai me trazer coisas assim pra casa, mas que não tem a ver com essa potência que você tá falando. Como é isso pra você também como mãe? Porque eu imagino que você também deve refletir a respeito disso com a sua filha, né? Como que você vincula tudo isso que você tá descobrindo em você pra que talvez a descoberta dela seja um pouco mais fácil, sabe? Do que o processo que você foi começar com 20 e poucos anos, 30 anos, sabe?
A maternidade pra mim é um grande portal de acesso direto, né? Essas feridas e essa potência. Então, eu vejo com a Maria Luísa. Maria Luísa tem 3 anos e 7 meses. Ela me mostra muitos lugares onde eu parei.
Sim.
Eu vejo muito isso, né? Como, historicamente, a educação, né? A forma de criação é autoritária. É nesse lugar dessas condições, né? É a chantagem. Ah, você faz isso que eu te dou isso. E eu me vejo muito, em alguns lugares, apenas com esse recurso. Fazendo chantagem, fazendo negociação, colocando condição. Mas aí tá na presença, né? E perceber, cara, existe outro jeito, né? De ensinar sem ficar colocando condição. Então, a Malu me atualiza muito, sabe? No lugar onde eu preciso me curar. Porque o lugar que eu tenho dificuldade com ela é justamente onde eu preciso me ver, né? Então, uma das coisas que tem sido mais transformador na minha maternidade é aprender a dizer, a resistir menos a ela. O legado do autoritarismo é dizer não pra tudo. É, criança precisa de limite, criança precisa ser obediente, cara. Eu não acredito nisso. Acho que sim, a criança precisa de margem, sem dúvida. A criança precisa saber, ó, daqui até aqui. Mas a criança tá ali experimentando a vida. E o que o adulto em geral faz é estragar isso desde cedo. Então, eu penso sempre antes, quando ela me chama pra uma brincadeira, a minha tendência é, ai, não, tô com pressa. Sempre o tempo, a pressa, o trabalho, eu preciso. Sempre a gente tem uma tendência de acelerar pra que a criança se enquadre na nossa rotina. A gente institucionaliza a criança muito cedo. E pra mim, o trabalho principal faz parte de uma educação pro corpo, pra sexualidade, a gente vê aquele ser como um inteiro, que tem o seu tempo, que tá chegando no mundo, que tá aprendendo, e não cercear essa liberdade. Então, sei lá, hoje a Malu tava fazendo cocô, tava na frente dela, aí ela fez... E aí, eu peguei e ela me cuspiu inteira, né? Deu... Mas eu peguei e fiz de novo pra ela. E a gente começou uma competição pra ver quem fazia mais isso. Então, assim, a tendência minha é falar, não, filha, vai, faz cocô aí, vamos. Cara, por que não? E aí, né, a gente parar de olhar pra criança como se ela estivesse fazendo isso por birra, ou como ela estivesse fazendo isso pra te chantagear. Não, a criança precisa de atenção, de fato. E tem horas que ela vai fazer coisa pra atenção. Mas quando você tá ali atenta com ela, ela tá sempre fazendo uma exploratória sensorial. Olhe pra uma criança e você vai ver uma criança buscando a potência do seu corpo. Ela vai pegar água, ela vai jogar na cabeça. Ela vai pegar uma coisa, ela vai meter a mão. Ela vai pôr na boca. Essa criança tá ali, ainda com essa potência orgástica, muito mais disponível. Então a criança oferece isso o tempo todo pra gente. Pra gente se experimentar, pra gente pegar na comida, amassar a comida, comer com a mão, quebrar com esses pactos da cafonagem, do conservadorismo, do que tem que ter assim. Por que é que tem que ser assim? Por que que a vida não pode ser mais livre? Por que que a gente não pode experimentar mais outras formas de existir, de comer, de se relacionar, de tempos? Por que que a gente fica tão refém dos tempos impostos? Então, para além da questão, né, e acho que a questão da gente educar para a sexualidade se torna muito mais fácil quando a gente educa as crianças para elas serem inteiras. Para elas saberem o que elas gostam, o que elas não gostam. Porque é muito cedo que a gente é interrompida no nosso limite. A gente não exercita o nosso limite, já vem tudo pronto, já diz o que tu pode, o que não pode. Como é que eu vou saber quando alguém vai me tocar, se eu gosto ou não gosto disso? Se eu nunca experimentei, se eu nunca fui respeitada no meu não. Então a melhor coisa que a gente faz para proteger os nossos filhos é que eles possam experimentar a vida e perceber, né? Então eu parei de falar cuidado pra Malu, ou colocar medo, né? Eu falo pra ela, vai fazer uma coisa que pode ter um risco, eu falo atenta, atenta. A única regra entre nós é não pode se machucar e não pode me machucar. Essa é a regra. Quer brincar? Tá bom, não pode se machucar. Então esteja atenta.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não vai esquecer de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outras e outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação também da Laura Canteiras, da Letícia Martim e do professor Mauri. A maravilhosa dupla Laura Canteiras e Letícia Martim também fizeram a produção. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Este texto incrível também da Lilian Martins. A direção da narração e a voz são minhas, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.